Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema a história do 1 de Maio. Dias antes do 1 de Maio, vamos falar sobre a história do 1 de Maio no mundo, em Portugal, as suas origens internacionais e as suas origens nacionais e também a forma como, no contexto da Primeira República, no contexto da ditadura do Estado Novo, esta data nunca deixou de ser, de alguma forma, comemorada e tem um significado particular logo a seguir ao 25 de Abril, como a grande explosão popular, que é uma espécie de prefácio do processo revolucionário que então se inicia, em 1974. A nossa convidada é historiadora, Maria Alice Samara. Pela redação do podcast está a Mariana Carneiro. A Maria Alice Samara é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é mestre e doutorada em História Contemporânea pela mesma Faculdade da Nova. É investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, é docente da Escola Superior de Educação de Setúbal e o seu campo de investigação tem sido a história política e social da Primeira República, a história do movimento operário e a história social também da resistência ao Estado Novo. É autora, entre outros trabalhos, entre outras obras, entre outros livros, do livro Verdes e Vermelhos, Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Paes, um livro editado em 2013 pela então Editorial Notícias, mais recentemente, em 2016, também foi coautora do livro Ministério do Trabalho, 100 anos depois, um livro editado no centenário da fundação do Ministério do Trabalho, fundado em 1916, o livro é de 2016 e foi editado pela Tinta da China. A pergunta com que vamos iniciar esta conversa é uma pergunta de caráter geral, mas que se destina a introduzir os nossos ouvintes no tema do 1 de Maio, e é esta, no fundo, porque é que o Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador é celebrado a 1 de Maio, e não a 2, a 3, ou em Abril, tanto mais que já havia, o trabalhador já era celebrado pela tradição da Igreja Católica, não é? Havia também um dia de São José Operário, não é? Que já havia, quer dizer, o movimento católico também tinha essa preocupação outra de celebrar o Dia do Trabalho. E porque é que o que se impõe como Dia Internacional do Trabalho é o 1 de Maio e como é que se começou a comemorar também em Portugal? Quer dizer, como é que a coisa chegou a Portugal? É essa a primeira pergunta e vamos ouvir agora da Mariana Carneiro a pergunta com que ela quer iniciar a sua intervenção. Mariana, a palavra é tua.
Eu creio que é um bom pontapé de partida, não é? Começar pelas origens exatamente da celebração do 1 de Maio e queria exatamente pedir à Alice para fazer uma contextualização prévia, ou seja, no sentido que em Portugal nós arrancamos logo em 1890 nas celebrações, mas temos todo um historial para trás, que aliás vem já de uma questão da Revolução Industrial e das condições dos trabalhadores, e pedia-te para fazeres também nessa resposta de como é que surgiu a comemoração do 1 de Maio, de quais foram os antecedentes que levaram exatamente a esse rastilho que depois deu início ao Dia do Trabalhador Mundial.
Alice, muito obrigado por cá estares connosco novamente e é a tua vez.
Obrigada, boa tarde a todos. É com muito gosto que volto aqui a este podcast. Há aqui em relação a esta história do Dia do Trabalhador, e pegando aqui um bocadinho no que a Mariana está a dizer, esta necessidade que se encontrou e que o Hobsbawm diz que, aliás, é uma felicidade, isto não era suposto funcionar assim, acaba por ser muito surpreendente a forma como isto se constrói. Isto nasce, obviamente, nesta sociedade que se está a industrializar, mais já em alguns países do que noutros, e apesar de tudo, há aqui uma diferença entre o contexto de Portugal, da Europa ou dos Estados Unidos, e este 1 de Maio, tal como nós o conhecemos, está diretamente relacionado com os Estados Unidos, e já lá irei, mas há, no fundo, uma luta que se vem fazendo antes de 1890, com já estes, o início do que é o associativismo e a forma de encontro e cooperação entre os operários. Portanto, há uma luta operária que precede o Dia do Trabalhador, tanto, obviamente, em Portugal, como na Europa, como no, nos Estados Unidos, e tem a ver com estas, o que são as condições de vida deste mundo industrializado ou a
O
industrializar-se.
mundo da segunda revolução industrial,
O
portanto.
mundo da Segunda Revolução Industrial e das terríveis condições que estes homens, mulheres e crianças ainda estão, estavam sujeitas, e neste sentido, ao contrário do estado de providência do nascimento ou do berço até ao túmulo, eles aqui estavam desprotegidos em todas as fases da sua vida. Em relação ao 1º de Maio e ao 1º de Maio, para além, obviamente, de uma tradição reivindicativa que se vem constituindo tanto em Portugal como no resto dos países industrializados, sobretudo e sobretudo este, em relação a este, há um pontapé ou aqui uma questão que serviu de catalisador para se criar o dia, o que vem a ser o Dia do Trabalhador e que tem a ver com o contexto dos Estados Unidos e depois daqueles que são chamados os mártires, com os mártires de Chicago. É no contexto da reivindicação das 8 horas que nos Estados Unidos, tendo Chicago como epicentro, mas não só, se fazia um movimento bastante significativo de trabalhadores, nesta altura, em 1886, com uma base anarquista bastante forte, nesta altura nos Estados Unidos, que estava no fundo eles eram importantes, e que se marca um conjunto grande de manifestações e de greves que começam logo por ter uma brutal repressão policial e às vezes até por umas agências que não eram necessariamente a polícia formal. Ou seja, aqui.
Polícias privadas dos patrões.
Exatamente, os Pinkerton, na agência Pinkerton. Portanto, há aqui uma violência muito grande sobre todos estes trabalhadores. Há, obviamente, uma greve, e todas elas são muito violentas, e perante a violência dessas greves de Chicago e da repressão da polícia, é marcado um encontro que supostamente seria pacífico numa das praças de Chicago, onde rebentou uma bomba. Não é? Esta, enfim, do que eu percebo, pode haver dúvidas de onde é que foi esta bomba, quem é que atirou, morre um polícia, e é nesta altura que eles, a polícia condena 8 homens, estes depois vão ser os mártires de Chicago, que são presos por causa deste crime que aparentemente nada prova que eles o terão cometido, e alguns são enforcados. Portanto, é a partir deste incidente, que tem a ver com um movimento que tinha o epicentro em Chicago, mas que é muito mais vasto, que se.
O 1º de maio, portanto, é o dia dessa manifestação onde se rebenta a bomba.
Ali, abril e maio, sim,
É
ali
dia
naqueles
4,
dias.
não é?
Sim,
Creio que
exatamente, dia
essa
4.
bomba rebentou no dia 4, portanto, ou seja,
Exatamente.
esse incidente que se fala de que é uma manobra, foi uma manobra, por assim dizer, é essa teoria, das autoridades para justificar a repressão, é no dia 4, não no dia 1º de maio. E
A
são
greve é que já era anterior.
7 condenados à morte e um a 15 anos de prisão. Portanto, o único que escapou ficou com 15 anos de prisão como pena, não é?
Exatamente, aparecem os 8 mártires, há aqui esta questão dos enforcamentos, portanto há logo um início que tem a ver com esta repressão brutal, desproporcional e sobretudo nunca provada, não é? Que teria a ver
Mas
com estes homens.
há uma entidade que decreta o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador.
Exatamente, pronto. Aqui, mas antes disto, há aqui uma condenação, e quando eles são condenados à morte, há a data de 11 de novembro, que foi uma data concorrente ao 1º de maio. E pensou-se também nesta algum tipo de evocação, não celebração, para 11 de novembro, mas agora nós percebemos, apesar de tudo, que este 11 de novembro que nós pensamos não vingou, nem sequer a referência, por exemplo, à Comuna, que era outra hipótese para ser um dia do trabalhador, portanto há aqui uma escolha ou uma primeira lógica de que dia será. Para os anarquistas, por exemplo, este 11 de novembro teve sempre bastante peso, ou foi tendo ao longo deste processo, e acabou por ficar o 1º de maio já nos congressos, nas conferências socialistas de Paris em 1889, que se decide, pensando no que são, quer os mártires, quer os combates que têm a ser feitos, escolher propor que se faça no ano seguinte uma celebração e vocação a propósito das 8 horas, isto depois terá muitas outras reivindicações, mas está muito ligado às 8 horas, que se faça uma celebração. O Hobsbawm tem um artigo muito interessante que ele diz: isto não era para ser o dia do trabalhador, mas foi tendo tanto sucesso que se foi repetindo. E com várias variantes, claro, que se foi repetindo e depois se transformou, apesar de tudo, no
Exato,
Dia do Trabalhador.
exatamente. E Como é que chega a Portugal? De qualquer maneira, chega a Portugal relativamente depressa, não é?
Chega.
Atendendo.
Chega muito depressa, estavam representantes portugueses nestes congressos que trazem a ideia para Portugal e nós estamos, como a Mariana há pouco disse, em 1890, a lançar, a fazer o primeiro Dia do
Alice,
Trabalhador.
há registros de como é que foi esse 1º de maio em 1890 em Portugal? Nós aderimos logo no primeiro ano das comemorações, ou seja, das evocações internacionais, aderimos logo à partida. Há registros desse 1º de maio, do nosso 1º de maio?
Há fontes históricas que nós podemos ver para facilitar quem precisar de ver. Há um artigo do Fernando Catroga que tem a ver exatamente com o que se chama os Primórdios do 1º de Maio em Portugal, Festa, Luto e Luta, onde ele vai contar, enfim, estes primeiros do século XIX, sobretudo centra-se muito aí, 1890, e depois isto tem altos e baixos, mas há alturas em que mobiliza mesmo muita gente, e que ele vai contar. Como é que se faziam os desfiles, o que é que fatos domingueiros é que eles iam levando, pensando nestes primeiros do século XIX, tal como a obra do Carlos da Fonseca, o 1º de Maio em Portugal.
Exato. Agora, de qualquer maneira, parece-me que a monarquia é relativamente tolerante à celebração do 1º de maio, não é? 1890, aliás, é o ano do primeiro pacote de reivindicações operárias que é da história do movimento operário em Portugal. Quer dizer, quando, por exemplo, a legislação sobre o trabalho das mulheres e menores, proibição de trabalho noturno de mulheres e menores, estamos a falar de uma época em que se trabalha 12, 14 horas por dia,
16, por causa disso, não é?
16 se for caso disso, e o, digamos, as primeiras conquistas de proteção social é nesse pacote que a monarquia oferece ao movimento sindical. Oferece, negocia com o movimento sindical, até no sentido de o separar do republicanismo, não é? Agora, 1890, 1º de maio de 1890, 1890 é também a data do ultimato. Na tua investigação encontras alguma ligação aos protestos operários, às reivindicações operárias do 1º de maio de 90 com a agitação republicana em torno do ultimato?
Eu acho, e aqui sigo muito o Catroga, e o Carlos da Fonseca, que a ligação do 1º de maio é um pouco mais tardia, com a entrada dos círios civis, que é esta uma espécie de ligação deste anticlericalismo, e que vai ter um bocadinho mais de sucesso já no princípio, do século XX, quando o dinamismo do republicanismo é maior. Em relação à repressão ou não dos 1º de maio, e não é exclusivo da monarquia, até pode ser da República. Depende um bocadinho de como o 1º de Maio é pensado. Ou seja, se for um desfile festivo, piquenique, não sei o quê, que aliás todos eles dizem que entronca em coisas muito muito anteriores, não é? Se quisermos fazer aqui outra análise, até nas Maias, ou aqui muito. Mesmo no caso dos Estados Unidos, era o dia. Em maio é a altura com mais greves, porque os dias são maiores. Mas também a altura de mudança dos arrendamentos, portanto há aqui uma espécie de renovação em vários sentidos em maio. Portanto. Também tem a ver com a forma como se olha para maio. E maio tem sido olhado ao longo do tempo de forma muito diferente. Se for no contexto festivo, a repressão é necessariamente melhor. Desculpem, menor, não
Menor,
maior.
exato.
Exatamente, não maior. Portanto, este contexto festivo é menor, tem muitas vezes sobrevive até no Estado Novo. Ou seja, há uns operários que vão fazer o piquenique com os trabalhadores, não sei quem, não sei o que mais, e que aquilo passa. Quando é uma postura um bocadinho mais dos anarquistas e anarcossindicalistas, isto não é para fazer festa, isto é para ser uma jornada mais
Luta.
dura, de luta, então aí as coisas são diferentes, tal como os comícios aí podem ser ou não permitidos ao longo do tempo, mas tem a ver um bocadinho com que tipo de maio é que se está a fazer ou que se quer, não é? E daí a ideia do, quando o Fernando Catroga lhe chama luto, porque há sempre estas romagens associadas aos mártires, aliás, começa com os mártires de Chicago, não é? Mas depois cá, por exemplo, ao José Fontana, quando existem estas romagens, mas depois também pode ser luta ou festa. Portanto, eu acho que depende um bocadinho aqui o grau da repressão, embora no Estado Novo, enfim, já sabemos que aí o período é muito diferente, mas mesmo assim depende um bocadinho do que é possível fazer nos diferentes circunstâncias, de acordo também com o maio que se está a fazer.
Alice, no, especificamente na parte, portanto, na transição da monarquia para a Primeira República. Primeira República, reivindicação, portanto, o caráter reivindicativo e mais de luta do 1º de Maio ganha outras proporções, não é? Como é óbvio. Mas a verdade, e temos 1919 com a conquista das 8 horas diárias de trabalho e os 6 dias semanais, Mas a verdade é que o 1º de maio nunca foi feriado, a não ser já pós-revolução, ao contrário do que aconteceu noutros países, não é? Em que o 1º de maio foi instituído muito mais cedo como feriado. E queria que me contextualizasse esse período da Primeira República e a relação com as comemorações.
Olha, eu acho, e aqui é uma ideia que eu tenho e de facto eu teria que verificar, que em alguns casos, não sendo feriado, na República, às vezes uma indústria específica ou uma oficina específica poderia ter esta folga. E às vezes municipalmente poderia haver, não é feriado nacional, obviamente, mas poderia haver uma tradição que um patrão no sítio A, B ou C mantinha.
Nos gráficos, nos tipógrafos, havia essa
Exato.
tradição até ao 25 de Abril.
Exatamente. Portanto, assim, setorialmente ou regionalmente, às vezes isso existia. Durante a República, o 1º de Maio, que eu acho que é muito significativo, foi aquele que tu falaste, de 1919. É um comício com muita gente em Lisboa. Aliás, seria o ano que eu iria destacar para a Primeira República, com muita gente em Lisboa, numa altura em que, por todas as razões, e todas são, a classe operária, no fundo, estava a colaborar para a restauração da República. Tinham que ser compensados por todos aqueles sacrifícios da guerra, e há este comício de maio e depois o pacote legislativo, aliás, que nós vimos em relação às coisas do trabalho, às 8 horas, não sei o quê, são de 19 de maio. Bem, agora estou a dizer 19 e se calhar não é exatamente, estou a dizer de memória, mas é de maio que isto é feito. Portanto, ali aquilo é muito importante, nessa altura. Até
E não
aí.
esquecer que são preparadas por um ministro do Partido Socialista, né?
Exatamente.
Que tem uma participação pequena, curta, mas que é curta e desencantada no primeiro, no primeiro governo reconstitucionalizado
Exatamente.
depois do sidonismo, e que, portanto, digamos assim, essa comemoração do 1º de maio e a legislação de maio de 19, das 8 horas de trabalho e a constituição da Confederação Geral de Trabalho e a criação da Batalha, não é? Está tudo ligado nesse ano, desse
Exato.
ano emblemático de 1919 para o movimento operário. E depois.
Depois, os anos finais da República, depois de 19, são um bocadinho mais difíceis. São difíceis também porque, se até do início até a República há divisão entre anarquistas e socialistas em como comemorar e quem está à frente do movimento operário, também a partir desta altura vai existir uma divisão entre os anarcossindicalistas e depois o nascente PCP. Portanto, aqui todas estas são questões importantes e, sobretudo, porque nestes anos 20 já são anos que vão marcar uma postura bastante repressiva já da República para com este movimento operário, sobretudo com António Maria da Silva, não é? Portanto, já é outra vez um contexto, ainda não se compara com o que vai ser durante o Estado Novo, claro, mas um contexto de maior dificuldade, mas em que se encontram ainda anarquistas e anarcossindicalistas que querem fazer do 1º de Maio uma jornada de luta, não é? Portanto, há esta vontade de luta, mas o recuo já é total nas forças operárias. Sendo que, neste caso, quando as 8 horas nunca vai contemplar os rurais, não é? Que podem ter, ou visto depois, há casos de Lisboa e Porto, nós vemos isto, mas depois o 1º de Maio também tem a ver com o resto do país, e obviamente que depois terá também as suas lutas específicas e as comemorações específicas, lá está, com maior ou menor repressão, mas já os anos 20, a partir de 22, 23, já começa a ser difícil para a República, ou seja, ou pelo menos para estas ações de luta mais vigorosas em relação ao 1º de
Alice,
maio.
1931 será o nosso último 1º de maio.
1900 e, desculpa,
1931.
31.
1931, último 1º de maio, livre, portanto, não. E que deu
Bem,
aso.
livre, livre.
Exato,
Já com
espera,
algumas dificuldades.
ia dizer a seguir. Tão livre que foi duramente reprimido, com. Portanto, fogo de metralhadoras pesadas no Rossio, na Avenida da Liberdade, na Moraria, tumultos com 3 mortos, mais de 20 feridos, isto em Lisboa, e com uma repressão também fortíssima no Porto. E queria perceber, portanto, os acontecimentos prévios a este 1º de maio de 1931, que vem desde, pronto, temos a implantação da República da Madeira, a 4 de Abril. No mês de Abril temos vários acontecimentos, cinco ou seis acontecimentos, que depois vão despoletar neste 1º de Maio. Gostava que nos falasse exatamente nesses acontecimentos, se possível,
Olha,
que alimentaram este protesto.
eu diria que este 1º de Maio de 31 junta quer a questão nacional, quer a internacional. Portanto, de forma. A questão nacional é uma altura. Bem, ao lado é a República Espanhola de Abril, não é? Pronto. Cá em casa, ou em Portugal, há uma dinâmica de protesto muito grande entre estudantes universitários. Também com uma grande violência, nesta altura que é morto o estudante universitário João Branco, no Porto. Portanto, há esta ligação entre universitários, trabalhadores, há ao mesmo tempo com a revolta da Madeira reviralistas, ou seja, é um ponto quase como a tempestade perfeita da questão política, social, estudantil, com esta ideia que a República está a acontecer em Espanha e juntam todos no que é este 1º de Maio, que é considerado uma brilhante jornada de luta, é assim que ele às vezes aparece referido, já com esta tentativa de uma coordenação, do mínimo de coordenação a nível sindical. Portanto, este maio de 31 marca eu acho que é o ponto mais importante até depois, ou 53, ou alguns dos anos 50, ou é sobretudo dos anos 60. E é este.
Acontece em dois, neste 1931 e no de 1962, não é? Grandioso 1º de Maio, em que tu tens o envolvimento dos estudantes, não é? Ou seja, os
Exato.
estudantes em ambos os acontecimentos têm um papel. Tu falaste, referiste aí a questão dos estudantes no Porto, com a morte portanto, do próprio estudante, que foi empurrado pelas escadas. Aliás, houve vários feridos, ele não foi o único, houve vários feridos graves durante esse incidente. Que foram na Faculdade de Medicina do Porto, mas também em Lisboa, não é? Tu tinhas tido 3 dias antes,
Sim.
25 de Abril, os estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa entrarem em greve pelo facto de terem sido entregue a um militar a direção do Hospital Escolar da Faculdade. Portanto, esta é uma característica de 2 1º de Maio marcantes em que tu tens os estudantes a participar. Queria que, se pudesses, dar um apontamento sobre essa participação no próprio dia, no 1º de Maio, nessa organização. Qual é o papel deles?
Olha, eu acho que aqui a importância dos estudantes, que nós vamos ver quer num 1º de Maio, quer outro, é este juntarem-se à luta e isto deixar exclusivamente de ter este sentido mais restrito do mundo operário ao trabalhador. Ou seja, nesta altura, quando tu te juntas, tal como no Maio de 68, que é interessante estas coisas, as greves e depois os estudantes universitários, no fundo é agregar novos sentidos e reatualizando os sentidos. E os estudantes têm a ver com isto, ou seja, o grande protesto ao funeral do João Branco é uma grande manifestação anti-ditadura e, no fundo, isto cria a dinâmica para, a seguir, poder haver este entendimento de lutas que vão confluir.
É preciso considerar que a greve dos estudantes de 1931 é uma greve encomendada pelos revirguistas, não é? Quer dizer, estava-se a preparar uma revolução em
Na Madeira?
Lisboa,
Da Madeira. Exato.
a Revolução de Madeira acaba ali a 2 de maio, não é? E, portanto, havia a ideia de repercutir a revolução no continente. E a greve dos estudantes desse período, de maio de 31, é uma greve explicitamente apontada para o desencadear de um movimento revolucionário, que não se deu, mas deram-se as manifestações, à explosão de bombas, ao diabo, mas que dão-se essas manifestações grandes. E depois, o que acaba por ser a Revolução de 31 é o de 26 de agosto, não
Pois.
é? De 31. Agora, a participação dos estudantes é bastante importante, mas é mais reviraguista do que propriamente de apoio ao movimento operário. Em 62, a luta é uma luta essencialmente operária, não é? Os estudantes também lá estão,
Vão estar nos anos
até porque vêm
60.
da greve de 62, não é? Vêm da crise académica de 62. Eu também lá estive, na rua, nessa altura, em maio de 62.
Tens, aliás, relatos de vários estudantes sobre esse 1º de Maio, não é? No livro da Helena Pato há um capítulo que tens uma boa descrição daquilo que foram os acontecimentos do 1º de Maio de 62 e da participação dos estudantes.
Mas eu não digo que não participaram, mas quem participa é a classe operária. São aquela gente que vem do Barreiro, do
Claro,
Seixal.
houve uma consequência, não é?
Agora os estudantes estão em luta e os estudantes mais politizados, está claro, aquilo era uma continuação da greve e da crise académica que então se desencadeou. Mas antes de 62, porque o 1º de Maio comemorado em 62 é um renascimento, quer dizer, durante longos anos, não é, de ditadura e Estado Novo, sobretudo no Estado Novo, Estado Corporativo, Estado Novo, acabou a contradição entre o capital e o trabalho, o corporativismo proibia a luta de classes, e o que é facto é que dá a ideia, Alice, que há um longo período em que as comemorações do 1º de Maio ou têm um caráter, sobretudo, não direi lúdico, porque nunca foi lúdico, mas um caráter de... Era o piquenique que se fazia no Coço, era a comemoração que se fazia em Alpiarça, era o... Mas como jornada de luta... praticamente até entre os anos 30 e 62, a comemoração do 1º de Maio enquanto jornada de luta é uma coisa resumida, uma expressão muito diluída, ou não?
Sim, do que se encontra registro nesse sentido de luta de massas e tão grande, ali essa 62 marca um ano muito, muito importante. Há sempre as comemorações simbólicas, estas comemorações festivas. E o Carlos da Fonseca chama aqui a atenção que há, no ano de 53, que há também umas comemorações importantes. Mas, no geral, e eu acho que a análise dele está muito bem feita, de tal forma, isto era importante, que o Estado Novo se tenta apropriar e ressignificar o que é o 1º de Maio.
O dia de São José Operário.
E as festas do trabalho, glorifica o trabalho, depois passa para a versão das semanas...
Não, o que é interessante é que o Estado Novo começa por comemorar o 1º de Maio, por tentar apropriar-se do 1º de Maio.
Pois.
Ou seja, e faz manifestações grandiosas. Naquele filme, A Revolução de Maio...
Exatamente.
O que é, as manifestações do 1º de Maio do Estado Novo eram o desfile das vacas e dos bois, dos lavradores e dos sindicatos nacionais, etc. Mas mesmo isso eles largam. A partir de 38 deixa de haver comemorações Estado Novistas do 1º de Maio. E daí até às jornadas de luta de 62...
Tens 53, há aqui em alguns eixos que ainda tens alguma coisa...
coisas pequenas, mas não há, sem grandes confrontos sequer, não é?
Sim, ali aquela... Estes anos são muito difíceis, são os anos, quer, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, também são muito complicados, não é?
Mas os anos da Segunda Guerra Mundial, o 1º de Maio apaga-se, mas apaga-se em nome da unidade antifascista,
exatamente,
não é? E, portanto, a unidade com os democráticos, o MUDO, o MUNAFO, o MUDO, e, portanto, até à vontade, quer dizer, o povo está mobilizado, mas está mobilizado para a democracia, para a vitória dos aliados, para tirar consequências disso. Mas o caráter de classe da comemoração apaga-se muito durante muito tempo.
Ou é menos visível, não é? Porque podia existir, continuar a existir aquelas coisas simbólicas de usar a gravata assim, assado, fazer luto, não fazer.
Sim,
ou seja, está lá, mas não está, ou não é nesses grandes movimentos de massas como nós vamos ver depois, não é? Sobretudo nesse ano de 62, depois 63 e 64 também acabam por ser importantes, mas depois tem este 60, ou depois dos anos, a partir de 62, acaba por ser com altos e baixos, acaba por ser sempre importante. Mas eles acaba por estar presente e nunca é esquecido, de tal maneira que o Estado Novo quer, no fundo, pôr o pé em cima do que significa este dia e não consegue.
Não consegue e abandona mesmo.
Exato.
E abandona. Quer dizer, eu lembro-me que uma das tentativas do 1º de Maio, do Estado Novo, retirar o significado vermelho do 1º de Maio, digamos assim, falando por cores, foi exatamente dizer que o dia do trabalhador era o dia de São José Operário e que, portanto, os trabalhadores, no espírito do corporativismo, entendiam-se entre os sindicatos e os grémios, que não havia lugar a essas contestações, etc, etc. Agora, convinha falarmos, de acordo até com a sugestão que foi feita, falarmos mais do 1º de Maio de 62, porque esse é o principal 1º de Maio da ditadura, do fascismo. Durante o fascismo,
primeiro... Ou seja, e acontece exatamente a mesma coisa, que tem antecedentes que depois desembocam nesse que foi chamado por muitos o milagre do Maio de 62, não é? Que volta... surgir a mobilização cidadã com o envolvimento de estudantes, sim, mas como tu dizes, como já disseste, Fernando, essencialmente de trabalhadores.
E queres falar sobre isso, o 1º de maio de 62? Como é que foi?
Eu acho, e aqui voltando atrás, esta ideia da confluência importante, não é? Ou seja, sendo um feriado operário dos trabalhadores, eu acho sempre importante, isto que a Mariana falou, e juntando as duas coisas, ver quando há confluência de vários, ou de várias forças para esse rio que vai ser o primeiro de maio. Nós em 62, neste maio, estamos a vir da greve dos rurais, que são aqueles que ficaram sempre excluídos das 8 horas e finalmente.
As 8 horas de trabalho no
As 8
Alentejo.
horas de trabalho. E eu acho que isto é importante. Tens uma mobilização do mundo rural, que há de ser a vários tempos, mas que 62 é um destes anos importantes, com esta velha reivindicação, que é a mesma que nós vamos encontrar em 1890, que nós queremos as 8 horas de trabalho, que ali ainda não existem. E vemos este grande dinamismo de contestação, já um ano, apesar de tudo, depois de começar a Guerra Colonial. E que junta também a questão dos estudantes, ou seja, no que eu acho que é mais uma vez esta confluência, e torna-se num 1º de maio muito violento, não é? Neste caso aqui morre o Estevão Giro e depois morre também gente em 63 e 64, e tem a ver com esta nova dinâmica, ou esta dinâmica de luta que junta, e que traz esta confluência de diferentes lutas que, no fundo, vão ter aquele ponto, como no fundo, no caso do Chicago, e voltando lá atrás, quando nós olhamos do século XIX para Chicago, Chicago era o epicentro, ou que se quiser, este Rossio abaixo era o epicentro, onde se confluíam estas diferentes lutas, problemas políticos, tradições, expectativas. Até este é um ano de ganhos ali para os rurais, que é muito importante e que estão em alta para esta luta, não é?
O 1º de maio de 62 vem culminar aquilo que me parece ser a segunda crise histórica do Estado Novo, que começa com o Delgado em 58, com as
Sim,
eleições do General
sim.
Humberto Delgado em
De acordo.
58, um grande movimento de massas de 58. Depois vai a 61, que é o ano terribilis do
Exato.
salazarismo, em que acontece tudo, não é? Tudo um pouco, desde o início. Do início das guerras de libertação nacional para Angola e da guerra colonial cá, acontece a tentativa do putsch militar do ministro da Defesa, do Botelho Muniz,
Terminis.
acontece a fuga de Caxias, já tinha havido a fuga de Muniz em 60, e acontecem as manifestações muito importantes de outubro e novembro de 61 contra a farsa eleitoral, onde morre o Capilé, em
Em
Almada.
na Cova da Piedade.
Na Cova da Piedade. Portanto, 62 é o passo acima, com a confluência, como tu disseste, e é verdade, do movimento dos estudantes. E o movimento dos estudantes dá um elemento de radicalização muito importante, a Mariana estava a referir isso bem, dá uma componente não só interclassista, é preciso ver quem eram os estudantes universitários nessa
Claro,
altura.
claro.
Pertenciam a uma classe média que conseguia pôr os filhos a estudar, e essa revolta da classe média. É curioso que o Salazar percebeu muito bem a crise de 62, porque na crise de 62 há um episódio. O dia do estudante é proibido em 24 de março. Os estudantes revoltam-se, greve na universidade, luto académico, como se chamou na altura. Manifestam-se, há choques com a polícia, e o Ministro da Educação, que é um tipo de Coimbra, da Faculdade de Letras, autoriza o Dia do Estudante. Vai lá com o Marcelo Caetano, vai lá com os estudantes, o Marcelo Caetano é reitor, vai lá com os estudantes e ele autoriza o Dia do Estudante. O Marcelo Caetano reúne o Conselho de Ministros, que era uma coisa rara. E no Conselho de Ministros interpela o Ministro da Educação e pergunta: o senhor autorizou ou não autorizou o Dia do Estudante? E ele, em Conselho de Ministros, fica amarelo, branco. Ele era um homem muito cobarde, como muitos destes políticos na altura, e mente e diz: não, eu proibi o Dia do Estudante. E o Salazar volta-se para ele e diz: ainda bem que Vossa Excelência proibiu, senão daqui a 10 anos, quem estava aqui sentados eram eles. E
Foi
não
mais ou menos. Não falhou por
foi
muito.
61, 71, 62, 72,
Foi, não, não foi, foi por pouco. Isto para
Eu
dizer
acho que todas estas lutas se foram alimentando, não é? Ou seja, foram,
claro, a importância
foram
que teve
com balões de oxigênio, a luta dos estudantes foi sendo insuflada também pelas lutas dos trabalhadores e vice-versa. Logo a seguir ao 1 de maio, houve as grandes manifestações em Lisboa também dos estudantes, de 8 e 9 de maio, portanto, isto foi sendo um catalisador, uma bola de neve, e foram-se autoalimentando, creio eu.
Exatamente. Aliás, o êxito das manifestações de 1 de maio originou a reconvocatória por parte do Partido Comunista das convocações para 8 de maio, que é o dia da rendição,
Exatamente.
O dia da rendição dos alemães, enfim, foi preciso encontrar um pretexto para isso, foi o dia 8 de maio. Agora, e essas lutas vão ter importância na própria dissidência interna do Partido Comunista em 63, 64, porque o êxito da mobilização popular do 28, do 1º de maio de 62 trouxe a questão da luta armada, ou seja, não será a altura de passar para um outro estádio de luta com o recurso à luta armada, e essa quer dizer, a divergência interna no Partido Comunista interpretada pelo Francisco Martins Rodrigues em 64, em fins de 63, 64, vem já no refluxo do 1º de maio de 62 que a questão se põe. Portanto, é um 1º de maio cheio de significado anterior e cheio de significado posterior.
Há aqui só uma coisa que eu queria comentar ainda em relação a isto. É curioso ver que não há 1º de maio, ao longo de toda a história, sem divisão. Ou seja, as diferentes forças de esquerda dividem-se em como comemorar, o que fazer, mas são nestes anos de confluências várias que o 1º de maio, na verdade, destas unidades ou destas diferentes lutas, a luta política, estudantil, vem dos rurais, que isto traz aqui uma diferença significativa às comemorações. É muito engraçado porque toda a história do 1º de maio, ou do que é o 1º de maio, nós podemos ver sempre estas divergências no entendimento, mas depois há assim uns momentos em que parece que é a tempestade perfeita, é esta que tu falavas em 62, não é? Como aquilo se transforma de tempestade perfeita com todo, para tempestade perfeita para o regime, para o 1º de maio foi bom, com todas estas, com este conjunto de pessoas que se juntam num 1º de maio, de agentes políticos que se juntam num 1º de maio.
Quando há esta confluência é quando o regime mais treme, não é?
Sim.
O que é interessante é que o 1º de maio, a partir daí, foi festejado todos os anos, a partir de 62. E aí sim, o 1º de maio, apesar de não ter o volume, porque o 1º de maio de 62 foi uma surpresa para o próprio regime. Eu lembro-me de estar no Terreiro do Paço e, de repente, àquela hora, começarem a desembarcar dos cacilheiros milhares de pessoas. E milhares de pessoas que vinham para a manifestação, não é? E quer dizer, foi uma manifestação de massa, com dezenas de milhares de pessoas. É claro, nunca se juntou tudo, distribuídas entre o Rossio, o Terreiro do Paço, a Avenida Liberdade, quer dizer, mas foi uma manifestação gigantesca e completamente inesperada para o regime. É preciso dizer que a polícia de choque só tinha sido criada, fez a sua estreia nas manifestações contra a farsa eleitoral de outubro, novembro de 61. E, portanto, a própria polícia de choque estava com uma brutalidade total, não é? Estava a ensaiar. A partir daí, a técnica deles reprimirem o 1º de maio muda completamente. Ou seja, o que é que a polícia faz? Ocupa previamente os lugares de concentração. E, portanto,
Corta as saídas,
cerca para prender. Ou seja, e depois mete os tipos à paisana da PID, da PSP, da Legião, que estão lá no meio da zona delimitada para caçar os que dão a palavra de ordem.
Mas eu acho que já foi neste primeiro de maio que se utilizou logo também a água colorida para marcar as pessoas.
Sim,
com os canhões de água.
Exatamente, o azul.
Canhões de água azul que são terríveis porque aquilo não saía de maneira nenhuma. E também foi a estratégia do regime de tentar evitar, ou seja, ocupar primeiro o espaço para que não houvesse a evocação do 1º de maio. Foi, de certa forma, facilitado porque também houve muita reivindicação do espaço do Rossio, não é? À custa exatamente do 1º de maio de 62, o Rossio passou a ser ali o símbolo da resistência do 1º de maio e era o local onde a polícia estava colocada para reprimir qualquer tipo
Eu acho
de protesto.
que nós estamos quase sempre nos mesmos eixos, porque o desfile dos socialistas era na Avenida da Liberdade com os seus carros alegóricos, não é? E nós voltamos também depois, não foi logo a seguir ao 25 de Abril, na verdade a história do desfile do 25 de Abril seria outro. Aliás, é uma investigação, aliás, que eu acho que está por fazer, porque às vezes o 25 de Abril coincidiu com eleições, portanto não teve este desfile, que se voltou. E eu há pouco tempo pensei, os socialistas vão lá com os seus carros alegóricos, com não sei o quê, mas o eixo da cidade é todo muito o mesmo. E tens toda a razão nesta ocupação do espaço, concordo absolutamente
É,
contigo.
mas exatamente para fugir a essa prevenção policial, a extrema-esquerda, quando começa a vir para a rua, no fim do marcelismo, quer dizer, a partir de 70, 69, 70, o que é que faz? Faz manifestações, improvisadas, à espanhola, os espanhóis faziam isso, que é em vários pontos da cidade,
E como o PC nos anos
grupos de
30?
dezenas de pessoas. Arrancam com manifestações, pintam os autocarros e os elétricos para eles irem com as palavras de ordem, guerra do povo à guerra colonial, a desfilar ali pela cidade toda, e apanham a polícia completamente desprevenida. Porque aí é que era difícil, porque era feita às horas de ponta, de repente em Moscavide surgem 30 ou 40 jovens, estão ali a gritar, distribuir papéis, pintar e quando a polícia tenta para lá ir, não consegue ir porque é hora de ponta e ninguém anda na cidade. E eles ganham tempo com isso. Isso é uma técnica aprendida dos espanhóis. Os espanhóis tinham iniciado essa técnica nas grandes
E é uma velha
cidades,
técnica
Madrid,
dos anos
etc.
30 até em Portugal, com as espécies de manifestações relâmpagos em
Relâmpago em
Alcântara.
Alcântara, etc. Exatamente. Agora.
É muito giro ouvir os relatos da preparação dessas manifestações, não é? De como as pessoas se tentavam camuflar para depois poderem confluir todas ao mesmo tempo. Há relatos muito giros disso.
E de qualquer maneira, o 1º de Maio ficou, aparentemente ficou, e, bom, e é a manifestação emblemática do 25 de Abril. Logo a seguir ao 25 de Abril, é a grande manifestação.
O Hobsbawm diz uma coisa muito curiosa. Ele tem um artigo sobre o 1º de Maio e fala deste sucesso, não é? Isto é 1890, a partir daí começa-se a celebrar, muito rapidamente celebra em muitos países industrializados do hemisfério norte, onde faz um bocadinho mais sentido com a renovação, por exemplo, do que na Austrália, mas mesmo assim isto aconteceu. E ele lembra, ele faz o comentário, as fontes não conheço, mas ele faz, aquilo é uma pequena resolução. Não parecia, ou seja, a partir daqui não há feriado laico. Ele faz isto, não tem nada a ver com a religião, embora há uns cartazes da Páscoa dos Trabalhadores, pronto, mas ele acha que é este laico que é dos mais importantes a nível mundial. E nós hoje em dia teremos, presumo que quase 2 centenas de países que têm o feriado como o 1º de Maio, e no fundo. Muito rapidamente isto ganha uma dimensão simbólica. E quando é simbólica, depois às vezes muito ritualista, não é? Obviamente. O nosso 1º de Maio será um bocadinho diferente, porque foi muito de combate até muito tarde, mas que é um dos dias mais importantes internacionalmente para a história e para a cultura dos
O que é
trabalhadores.
curioso é que não o é nos Estados Unidos, não é? No país onde ocorreram os acontecimentos. O 1º de Maio é um dia, não sei se é muito celebrado ou não, mas não é o dia do. Não é um dia feriado
É
sequer.
porque eles depois têm outro Labor Day, que é outra coisa noutra altura, não
Exatamente,
é?
mas não é o
Mas
1º de
não é o
Maio, é
1º de
o
Maio.
Labor Day que tem um sentido diferente. O que é interessante é que o 1º de Maio começa com o sacrifício dos operários americanos, em Chicago, e depois.
Em rigor seriam imigrantes, provavelmente, não é? Nessa
E de
altura.
origem italiana, muitos deles, que são os italianos que metem ali o vírus do sindicalismo no movimento operário americano. Agora, desaparece, quer dizer, o 1º de Maio é uma data europeia, africana, asiática, muito também, mas nos Estados Unidos o Dia do Trabalho é outra coisa e tem
E o
muito pouco.
significado é outro, não é? Porque
Sim.
aqui o Labor Day é de comemoração das conquistas que foram feitas e não um dia de mobilização, de reivindicação, ou seja, perdeu aí um
Sim,
pouco
e é um dia
do caráter reivindicativo.
de piqueniques e de passeios ao ar livre e tal.
É a
É um dia de
comemoração do
descanso, não
mundial, exatamente.
é? Agora, o nosso 1º de Maio é que a partir de certa altura abandona esse território da Baixa de Lisboeta, não é? Hoje já não, hoje começa ali no Martim Moniz e sobe para as avenidas novas, de alguma maneira, para a Alameda, Afonso Henriques, etc. Agora, O que eu acho interessante, e gostava de ouvir a tua opinião, era isto, é que o 1º de Maio ficou, não é? O 1º de Maio ficou e hoje comemora-se em todo o mundo e cá também. Agora, o que é interessante, a propósito do 25 de Abril, e das, já que estamos a falar em manifestações que assinalam datas simbólicas, é como é que o 25 de Abril, como manifestação, resiste com tanto vigor meio século depois do 25 de Abril. Isto não é, em termos internacionais, é uma coisa muito rara, muito rara. Quer dizer, o 25 de Abril, tomado como desfile não só comemorativo da democracia, comemorativo da revolução, do movimento militar que se transforma em revolução, mantém um caráter de luta e de combate que mobiliza milhares de pessoas para a rua 47 anos depois. É uma coisa que faz, que dá que pensar, não é? Que dá que pensar nessa potência. Também é verdade, à medida que a Revolução, à medida que as conquistas de Abril, que a direita política vai esvaziando as conquistas de Abril, parece que isso é um estímulo à manutenção do espírito abrilista relativamente às conquistas que aí foram feitas. Mas é uma observação. Queres comentar?
Quero. Eu gostava muito de perceber toda a lógica de constituição do desfile tal como nós o temos agora, porque em muitos casos que existiram, havia nos jornais celebrações alternativas. Portanto, o próprio 25 de Abril, até este formato, nós estamos na Avenida, acho que era preciso perceber como é que se processou. De qualquer das maneiras, o desfile da Avenida, que eu acho que, apesar de tudo, é um 25 de Abril, 1º de Maio, não é? É como, quer dizer, aqui eu acho que para as pessoas que isto é uma lógica dos dois dias, eu acho que, e o que eu tenho visto da pesquisa que tenho feito no pós 25 de Abril, é que o número das pessoas que estão neste 25 de Abril é um bocadinho flutuante, não é? E que há uns anos que está mais, que está menos, mas que se mantém sempre. E no tempo, por exemplo, dos governos da AD, na altura em que não deixaram pôr um palco ali no Rossio, quer dizer, tudo isto traz. E o que eu acho interessante que no 25 de Abril é que agora é mais, são mais significados que estão, como eu acho que apareceu que aconteceu muitas vezes com o 1º de Maio. Ou seja, é o 25 de Abril e todos aqueles valores a que está associado, mas pode ser também a solidariedade imigrante, todas as outras questões que são adicionadas. E eu acho que a riqueza, ou para mim, enfim, a riqueza e a vitalidade do desfile e desta lógica é, ele abriu-se ao mundo e às novas causas.
Porque tu repara, o 5 de Outubro também se comemora, mas o 5 de Outubro progressivamente foi... É para uma manifestação de senhoras respeitáveis que à medida que foram morrendo, o 5 de Outubro tornou-se uma coisa que, quer dizer, ainda durante a ditadura havia comemorações, era a romagem ao túmulo, ao Alto São João, que a terminava sempre em choques com a polícia, a luta de rua e tal. Agora, o que tu viste há dias no 25 de Abril foi que a maioria das pessoas que se manifestavam na rua nasceram depois do 25 de Abril. Quer dizer,
pensar que 5 de Outubro e a implantação da Primeira República é uma questão muito longínqua para muitos jovens, muitas pessoas nascidas depois não têm qualquer ligação e o conhecimento é muito pouco. O 25 de Abril são as liberdades, não é? E liberdades no plural. É como a Alice estava a dizer, neste momento tens marchas dentro do 25 de Abril que são sobre os direitos LGBTI+. Tens marchas que são pelo direito à habitação. A questão ambientalista também tem muita força e cada vez mais em todas as manifestações do 25 de Abril, com a questão das alterações climáticas, etc. Portanto, há aqui uma simbologia que é reivindicar as liberdades.
Mas o que eu quero dizer mesmo, o que eu quero dizer é que é exatamente isso que torna o 25 de Abril permanentemente atual e mobilizador. Ou seja, não é um ritual de comemoração como faziam os republicanos com o 5 de Outubro, não é? É a atualização dos valores de Abril para as novas circunstâncias, e isso permite a adesão sempre atual de amplos setores da juventude que se reconhecem na luta antifascista, na luta antirracista, na luta contra o patriarcalismo, etc., etc., que junta as várias frentes e as atuais, e essa capacidade de estar em cima do, daquilo que são as lutas do presente, faz com que no 25 de Abril, vocês olham para a rua no 25 de Abril, e a esmagadora maioria das pessoas que lá estavam são jovens, e jovens, quer dizer, o 25 de Abril deixou de ser uma coisa geracional. Deixou de ser uma coisa
ainda
de uma
que
geração.
Isso tenha razão, não é? Que há uma flutuação, eu tenho essa perspectiva, há uma flutuação de ano para ano, há pessoas que estão todos os anos a comemorar o 25 de Abril, estão todos os anos a comemorar o 1º de Maio, vamos sempre vê-las na rua, uhum. E depois também vai flutuando consoante a força dos movimentos sociais, consoante as reivindicações que estão em cima da mesa, e isso é... Temos, por exemplo, o ano de em que surgiu a geração Arrasca, que eu lembro-me que o 25 de Abril, pronto. Ou seja, há Sim. anos em que há uma explosão muito maior de ativismo e que isso também se reflete na rua e no próprio 25 de Abril. Portanto, há, de facto, uma flutuação, ainda que o 25 de Abril tenha um caráter de muita juventude, felizmente, como tu dizes, e de atualidade.
Mas eu gostava só de deixar uma palavrinha pelo 5 de Outubro. Apesar de tudo, eu acho que durante a ditadura... Há relatos das idas aos cemitérios em que as pessoas aproveitam aqui entre aspas, claro, vão ao túmulo de um vulto republicano e, por exemplo, de um antifascista, em que juntam significados, e eu acho que ao longo do século XX, até ao 25 de Abril, o 5 de Outubro ainda tem ali um papel que é importante, porque também junta a amnistia contra os presos políticos, etc. Tem aqui algumas questões que estão ali juntas ao 5 de Outubro, que vai ganhando. O 5 de Outubro, por exemplo, 58 é muito... acaba por ser.
Está bem, mas isso...
Eu sei que perde, mas
perde, vai perdendo.
Vai perdendo, mas de qualquer das maneiras, há qualquer, apesar de tudo, mesmo o republicanismo, depois desta grande explosão de Abril, eu acho que conseguiu, apesar de tudo, sobreviver
Não
muito tempo.
Que muitos dos homens e republicanos, muitas das figuras... do republicanismo que moravam o 5 de Outubro, algumas delas apoiaram a guerra colonial.
E sim.
Isso, quer dizer, quando tu tens a guerra colonial, o 5 de Outubro começa a esmorecer porque o colonialismo está no centro e em matéria... E quanto a isso, a República... E os republicanos, sobretudo os mais conservadores, tinham uma posição de grande ambiguidade, não é? E portanto, ele próprio esmorece. Só queria dizer que no 1º de Maio, hoje... Também em Portugal há duas manifestações, não há só uma, não é? Quer dizer...
Faz parte da história do 1º de Maio.
Exatamente, há duas. Os socialistas também, os socialistas e o PSD comemoram com a UGT e o caráter das comemorações da UGT é sempre distinto do caráter das comemorações da CGTP. E isso é desde o momento em que há duas centrais sindicais, as comemorações, o acento tónico das comemorações é diferente. E provavelmente no 25 de Abril, pelo que se viu nas últimas, também vai começar a haver duas... Quer dizer, a data é tão importante que a própria direita tem que se meter de alguma forma dentro dela. E, portanto, pode ser que tenha... neste 25 de Abril tenha começado um período em que passa a haver duas manifestações também no 25 de Abril, não é? E como houve, já como houve neste ano. Muito bem, chegámos ao fim do nosso tempo. Alice, muito obrigado.
Obrigado
pela colaboração. Obrigado, Mariana. No próximo podcast aqui do nosso programa, vamos discutir o conceito de trabalho. E vamos discuti-lo com um sociólogo, ligado às questões do trabalho, José Nuno de Matos, sociólogo, e com, da parte da redação do podcast, a Andréia Peniche. E, portanto, vamos dedicar dois programas a esta temática, o conceito de trabalho no dia 3 de maio, e no dia 10 de maio, o que é hoje a classe operária, em que o nosso convidado é o deputado José Soeiro, e estará novamente a Mariana Carneiro, da parte da redação do podcast. Chamamos a atenção, portanto, para o que vem a seguir, e contamos, como sempre, com a vossa participação e a vossa opinião. Muito obrigado, Alice, muito obrigado, Mariana, até para a semana.
Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.